Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Dentro da Caixa. E eu sou o Rafinha Santos. Para quem me conhece do Pode Falando, tá vindo para cá. Eu já faço podcast tem mais de 2 anos por aí, eu acho. Meu envolvimento com o podcast surgiu ali lá por 2013, por aí. E eu comecei produzindo o Pode Falando em 2017. Mas a questão não sou eu aqui, eu estou me apresentando porque é o primeiro mesmo. E quem estiver ouvindo, quem não me conhece, estiver ouvindo, já sabe agora. Mas para o primeiro podcast da estreia do podcast em si, né? Parece que eu já fiz 50, mas não. Eu trouxe a Ilen Brito para falar com a gente um pouco sobre fotografia. Eu, em si, tenho muitas curiosidades sobre fotografia. Então, por que não iniciar esse podcast falando sobre isso, né? Então, Ilen, pode se apresentar, pessoal.
Então, fala galera, Rafinha, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aí nesse primeiro episódio e tal. E caramba, me apresentar é sempre um problema, mas eu vou tentar, eu acho tão difícil, mas enfim, a gente tenta, né? Então, na verdade eu sou formada em jornalismo, né? Só que a fotografia tá presente comigo, nossa, tem mais de 10 anos assim. Tem uns 13 anos, mais ou menos. E eu comecei, na verdade, como uma brincadeira. Tipo, eu fazia autorretrato. Só que eram autorretratos, assim, brincando mesmo em casa, sabe? Eu pegava coisas do dia a dia e fazia composição.
Isso já...
Só que, sinceramente, eu
durante
achava...
Durante a faculdade?
Não, isso daí eu comecei, eu tinha uns 14 anos de idade.
Caramba!
Só que aí eu comecei a ver que... Eu queria amadurecer isso, porque quando eu vi o resultado, eu achava um pouquinho tosco, sabe? Então, eu passei a ler da graduação... Oi?
Eu tirando foto.
Ah, nada a ver. Aí, além da graduação, que depois eu fui comunicação, eu também comecei a procurar cursos, né, de fotografia. Tanto é que eu fiz na Fotoativa... com o Valério. E uma coisa que me inspira muito é cinema. Nas minhas fotos. E quando me perguntam até hoje, Willen, tu tens uma linha de, sei lá, de foto mesmo? Eu costumo dizer que não, sabe? Eu gosto de dizer que eu sou uma brincalhona na fotografia e eu gosto de experimentar, sabe?
Entendo.
Só que eu comecei a ver do ano passado. Eu gosto muito de trabalhar com a questão do corpo da mulher, então, assim, um viés artístico e político. Aí eu comecei a idealizar alguns projetos e tô por aí, sabe? Falei, entendeu? Eu quero me apresentar e ia virar uma bíblia, mas enfim. Faz aí pergunta, pelo amor de Deus, porque senão...
Eu nem quis me meter, eu deixei, vai indo.
Desculpa, mas aí a pessoa vai falando, entendeu?
Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acompanho teus projetos tem algum tempo já, desde... Não vou dizer que desde o primeiro, né? Mas eu já vi várias fotos tuas de vários projetos diferentes em si. O que eu mais acompanhei, digamos assim, não ao vivo, como é que fala... porque tu postava todo dia o das mulheres, né? Em março, tu tirou o março ali e tal.
Aquele da fita?
Isso, o da fita. O que é ser mulher pra você, não é isso?
Isso, começou ano passado.
Isso, então eu acompanhei esse todos os dias e tal. Inclusive tem duas versões dele, não é?
Isso.
Tem 2019
e 2018.
Ano
passado e esse ano. E tô vendo se eu consigo fazer pra 2020 também.
E aí eu queria te perguntar uma coisa, cara. Qual é o teu processo criativo? Porque, digamos assim, eu disse que eu tenho muitas dúvidas em fotografia, né? Então, eu em si tenho uma concepção em mim de que eu não tenho criatividade pra fotografia. Então, eu sempre pensei isso, sempre, nunca... Eu até cheguei a tirar umas fotos umas vezes, mas era algo que me incomodava um pouco. E aí, eu sei que tem muita gente assim, que... Eu sempre ouvi isso. Ah, você não tem o dom, né? o famoso dom, né? Mas eu acho que vai um pouco além disso, né? Se você quer aprender e tal, tudo mais. Mas acho que seria interessante se tu falasse qual é o teu processo criativo, por mais, sei lá, porque tem muitas formas de processo criativo. O meu, por exemplo, é muito louco. Então, qual seria o seu?
Então, mas assim, tu queres... Porque assim, eu faço muito retrato e autorretrato também. Tu queres saber processo criativo em qual?
Nos dois.
Bom, retrato, cara, eu acho que os dois são muito relativos. Então, eu vou começar então pelo processo criativo de retrato. Essa questão do retrato, pelo tema também. Eu vou pegar essa das mulheres, do Tarches aí. Foi do nada, eu sempre quis fazer um trabalho de mulheres, só que aí o que aconteceu? Eu não queria provocar um ódio, nem nada do tipo, muito pelo contrário. Eu queria provocar uma reflexão sutil, sabe?
Uhum.
E sensível até esteticamente. Então, como é que aconteceu? A fitinha isolante que eu colava no lábio de cada mulher representava a dificuldade de ser mulher mesmo, só pelo fato de ter nascido mulher.
Entendi.
E para contrastar com isso, para representar a liberdade de algo que falasse muito sobre a mulher retratada. Sei lá, a mulher gosta muito de ler. Teve uma moça que fez lá com um livro,
uhum,
de uma autora. Outra pessoa já que é apenas o corpo. Foi maravilhoso. Então, a legenda de cada foto era justamente o depoimento de cada uma dizendo que era ser mulher pra ela.
Eu me lembro daquela senhorinha
e da cerveja?
É isso.
Gente, a minha tia, maravilhosa.
Um ícone, de cerveja. Acho que
eu adoro essa foto. Então, foi mais ou menos por aí, sabe? Aí acabou que resultou até numa palestra, digamos assim, no passado.
Olha.
Que aí eu chamei até uma amiga minha, a Carol. E pra falar um pouquinho também dos dela, né, relacionando com a série que eu fiz. Inclusive, ela foi a primeira a ser fotografada.
Nossa.
Aí a questão do autorretrato. O autorretrato é a mesma coisa. Eu acho que vai muito da época. E eu tava até pensando aqui em que trabalho eu poderia falar pra ti. Mas eu já percebi que eu sou muito inspirada em imagem, uhum, sabe? Quando eu falei no cinema, logo no início, não só o cinema, mas, por exemplo, ou até, por exemplo, algum sonho que eu tinha. Eu vou lá e fico na minha cabeça, tento passar, sabe, de alguma forma. Aí, como eu tenho muito autorretrato, eu queria até te perguntar se tu queres que eu fale de algum especificamente ou não, porque são processos diferentes.
Como tu falou daquele... Como tu tá perguntando qual, né? Então, tu falou que tu tem uma inspiração muito grande no cinema, né? Então, acho que todo mundo deve perceber, né? Eu sou um cinéfilo, então tudo que tem a ver com cinema eu gosto. Então, eu sei qual é que você está falando. Eu acho que tem aquele que são umas nuvens. Que eu lembro que tu tirou uma foto, um autorretrato, que tem uma...
Um preto e branco?
Isso.
Que é uma série em branco.
Pois é. Esse eu acho um dos mais legais que tem. E aí, deve ter alguma coisa relacionada com o cinema. Porque eu sei que tu gosta
então,
do Bruno Mel e
do Dali. Então, esse daí, ironicamente, não foi de cinema. O que aconteceu? Ele foi de uma ilustração. Só que na hora de eu fazer a série, porque a princípio era só essa foto, né?
Uhum.
Só que aí eu gostei tanto do resultado que eu resolvi continuar. Inclusive, até foi exposto, percebeu?
Que massa!
Bom, quem olha assim aquela foto, né, dessa da nuvem, uhum, e tal, me pergunta se existe ou não, né? E, cara, existe. Tipo, eu fiz aquele negócio, eu desenhei
as nuvens
e colei o algodão de jeito. Tirei a foto perto do... Tirei. Então, na hora de eu fazer a foto, tipo, foi uma ilustração que... Quem me inspirou foi uma ilustradora,
uhum,
é uma coreana, a rica dela. E eu vi essa ilustração, me identifiquei e resolvi recriar, sabe? Mas assim, de certa forma, o resto das fotos, que ela nem tem ilustração parecida, que eu continuei, também tem uma inspiração no cinema, sabe? Principalmente nos momentos realistas.
É.
Então tu falaste do Buñuel e tudo mais, realmente. eu olho
para essas fotos e eu consigo ver de cara o cinema meio surrealista de fato ali. Nessa e naquela do Ops, né? Que também tem, que é justamente com as bolinhas ainda, que é...
Sim, só que aí eu acho que por ter uma pegada mais colorida, acho que já repete a outra.
Já foge um pouco, é isso?
É, eu acho que já não encaixaria muito esse. Eu acho que já vai mais pro op art,
uhum.
Que é justamente a questão da ilusão de ótica e tal. Quanto mais você aproxima da imagem e quanto mais você se afasta, vai dando outra proporção. Então, acho que já não vai pro lado do surrealismo isso daí.
Uhum.
O surrealismo é uma coisa mais onírica e tal, então esse preto e branco tem muito mais a ver, eu acredito. Entre outros também que eu ainda não publiquei.
Estamos aguardando. Mas o teu... por exemplo, tô falando de movimentos artísticos, né? Eles, querendo ou não, te influenciam de alguma forma? Além do surrealismo, outros te influenciam também? Porque eu sei que tem aquele teu quadro também, que é o das flores, né? Que tem algo meio colagem ali, né? Que tu pegou as flores, foi colocando no rosto, no corpo. É, não só no teu, né? Mas teve uma série inteira de fotos sobre isso.
Ah, a flor? Esta. Ah, tá, lembrei. É porque tem um mais recente que eu publiquei também, de flores amarelas.
Isso eu acho que eu...
Que eu botei o nome de amarelas pra fazer uma brincadeira justamente com as flores, né? Uhum. Que eram todas amarelas que eu colocava. E mais também porque elas, tipo, eram todas mulheres na foto, geralmente. E amar, tipo, a si mesma, sabe?
Uhum. Agora entra na minha área, tá? Porque...
Tá.
Enfim. Tu falou que você tem uma inspiração grande pro cinema e tal, tudo mais. Mas eu, além... do teu forte crush no Buñuel, e no Dalí também, né? Quem mais?
Ah, o Dalí só como artista, porque, né?
É, pois é. Quem mais?
Vida pessoal, não. Mas enfim, continua.
Quem mais te inspira no cinema?
Nossa, a pergunta é muito difícil, Rafinha.
É? Aqui é assim.
Talvez... as cores do Wes Anderson. Porque, assim, tu já deve estar parado que eu sou 880. Ou eu faço uma imagem muito preta e branca, ou é muito cheia de cores. Assim. E, assim, eu sou alucinada por cores primárias, sabe? Principalmente. As secundárias e terciárias também, mas principalmente as primárias. Então, eu adoro fazer essa brincadeira desse joguinho, sabe? Combinar as cores. Então, aí eu acredito que o Wes Anderson seja uma boa.
O Wes Anderson que trabalha principalmente essas cores, né? O cara escolhe pois ali uma paletinha pra cada filme dele, né? Ou vai ser amarelo,
tem
vai ser mais rosinha.
Tem muito amarelinho, assim. Eu já reparei que tem muito amarelo nos filmes dele, assim. Vermelho, geralmente... Olha, o vermelho eu acho que tá mais nos excêntricos Tenenbaums.
Uhum.
Mas eu acho que os Tenenbaums é um filme... assim, dos filmes dele, que tem menos cor viva, né?
Sim.
Tem muita cor, mas não são tão vivas. Eu acho que a predominância é mais o vermelho e o marrom.
A Vida Submarina daquele... aquele filme lá com Bill Murray também é muito amarelado, né? Muito amarelo.
É muito amarelado e tem muito azul.
Sim,
também, né?
Exatamente.
Aquele azul mais claro, mais calmo.
O exemplo é muito louco, né? Deu pra pegar os filmes dele e sair listando cada cor cada um tem.
É verdade. É que nem aquele do Garota Budapeste. É muito rosa com azul, assim.
Exatamente. Tem uma das séries também que eu mais gosto, que é o Olá, Adeus. Que é o do no aeroporto, não é isso?
Na verdade, ela não tem nome.
Não.
Essa série aí. Tu sabia disso?
É que eu tô olhando teu
berrinho. É por isso aqui. Que tu falaste esse nome. Eu falei, nossa, tem uma série. Filha, sabe quase tudo.
Eu vim aqui no teu birresto pra dar uma olhada, pra falar o nome certinho. E aí eu acabei falando...
Ai, eu lembro que eu coloquei, tipo, esse nome em alguma foto e tal, mas até hoje nunca botei isso. Ah, essa série é um amorzinho, é toda em círculos, assim, eu adoro essa.
Sabe o que eu acho engraçado nela? Que, tipo, se tu olhar por muito tempo essas fotos, tu começa a imaginar umas historiezinhas, né? Porque
então,
algumas
é
têm
por
um
isso que eu gosto muito
casal,
dela.
algumas têm só uma pessoa olhando pro nada, então.
Tem uma que não tem ninguém.
É, então, tipo, tu vai olhando pra essas fotos, e, tipo, se tiver uma mente muito agitada, principalmente, tu vai conseguindo elaborar algum tipo, algum traço, algum diálogo e tal. Até se tivesse balões de diálogos ali, tu aceitaria na foto, entendeu? A própria
E
nuvem,
para
por
ti,
exemplo.
que é da área de arquitetura, né? Eu acho que
Sim.
é natural chamar a tua atenção também, até de uma forma estética.
Exatamente. Então, eu gosto muito. O que foi na hora? Se tu tirou, tu tava viajando, tu pegou assim, ah, olha aqui.
Então, essas fotos não foram feitas no mesmo dia. É, às vezes eu ia lá no aeroporto dar um rolê do nada para tirar foto, porque muito aleatório. Mas
Caramba.
assim, eu gosto muito de aeroporto. É um ambiente que eu gosto muito, justamente por isso que tu falaste. Eu gosto de imaginar a história das pessoas que, sabe? E principalmente na janela. Eu ficava olhando aquelas pessoas ali, às vezes nem conversavam. Ficava uma do lado da outra, tu deve ver nas imagens. E eu ficava imaginando até isso, sabe? O motivo. Nossa, assim, será que eles estão esperando alguém? Se despediram? Por que eles não estão se falando? Que história tá por trás de cada pessoa?
Quais são os dramas, né? Que cada
E eu acho isso muito legal. E teve um colega meu que falou para mim uma vez que essa série lembrava muito ele até as fases da lua, sabe? Isso daí eu achei muito interessante também. Pra ver o que cada pessoa pensa, né? Quando vê a imagem. Tu já falaste outra coisa, né? Já foi pro lado da história de cada um e tal. Ele
São
já foi
várias
pra outra
sensações,
vibe.
né? Porque tu vai olhando, tu vai percebendo algumas coisas, tu percebe um detalhe, ah, aqui tem uma pessoa, ah, olha, tem uma criança ali no canto e tal. São parentes e tal, só estão olhando na mesma janela, não sei. Enfim, então, tu vai olhando assim, aí tu vai construindo a tua própria narrativa dentro da cabeça, aí quando tu vê, tu já tem a história pronta pra ti ali.
Exatamente. Pronta ou não, né? Pode ter uma conexão, né?
É, olha aí. Fica.
Em aberto.
Fica aí. Fica aí aberto. Pode crer, pode crer. Eu vi que tu deu. Não foi uma vez só, mas tu tem feito workshops por aí, por São Paulo, né? Tu já deu alguns dois aqui em Belém, se não me engano. Mas por aí,
Então,
por São Paulo também, não é isso?
aqui eu posso falar sobre. Então, como eu falei logo no início de alguns projetos, né? O workshop que eu tô dando aqui é um com uma amiga minha, a Valéria. Valéria Lima de Belém também. E só que ela tá mais atuando na área do teatro.
Sim.
E eu na fotografia. Então, um belo dia a gente tô para conversar sobre isso e chegamos à conclusão: ah, vamos fazer alguma coisa de projeto? Vamos. Então, o que é que a gente pensou? O nome do projeto é O Que Teu Corpo Fala. E é voltado justamente para mulheres. Tipo, basta se identificar como mulher, na verdade, para fazer piscina. Então, a gente divide em dois momentos. O primeiro é focado na parte do teatro, que é com a Valéria. A questão corporal, quase não sai. Corporal e tudo mais. Só que aí a gente vai também para um lado assim, do contexto, além do teatro e da fotografia. A gente vai também para essa questão da essência da mulher, sabe? De cada uma que está ali na aula. Então é bem legal, sabe? É bem diferente, assim. Teve uma aula nossa que uma moça se emocionou e tal, chorou.
Caramba.
Então foi bem legal.
É muito, muito, muito.
Legal, assim, no sentido de ter sido interessante, sabe? Que ela se sentiu tão à vontade ali, sabe? Com a gente, que foi bem legal, assim.
Caramba, que legal.
Aí.
Olha o envolvimento, né? A galera tá aí, gente.
Exatamente. Aí, nesse dia, além da exposição, nós fizemos um compilado. Detalhe, a nossa exposição, não, nossa oficina tem 5 dias, geralmente, e a gente teve que se virar para fazer em 1 hora tudo, assim.
Caramba.
Então, foi desafiador,
Porra.
mas foi legal.
Uma hora. Eu me desafiei tanto, viu? Falar de tudo isso, cara. Cara, eu queria que tu me falasse uma coisa. Eu sei que, como eu falei, muita gente acha que fotografia é difícil, fotografia é isso, fotografia é aquilo. Eu sei que tu tem uma entrevista falando de fotografia faz um tempinho já. Eu não lembro exatamente qual era o canal lá, se eu não me engano, foi antes do teu curso.
Ah, era então. O canal do Éder,
isso.
O Foto Conversa.
E lá tu deu uma entrevistazinha falando dos teus projetos e tudo mais.
Sim.
Mas eu não lembro bem se tu falou, se tu deu algum recado pra quem quer começar na fotografia, cara. Por exemplo, eu sei que eu conheço muita gente que quer começar na fotografia, quer começar a tirar foto por aí, profissional, tanto profissional quanto como hobby, mas fica na dúvida de começar, né? Então, sei lá, muita gente se prende também, não tenho câmera, não tenho isso, não tenho aquilo, então...
Entendi.
Qual é o teu recado pra quem quer começar por fotografia?
Tá, eu acho o seguinte, eu acho que a fotografia é uma espécie de asa, sabe?
Uhum.
Ela te dá, tipo, imensas oportunidades e possibilidades. E, de fato, muitas pessoas ainda ficam nisso. Nossa, mas eu não tenho uma câmera legal, não sei o quê, blá, blá, blá. Na verdade, eu acho que é muito do olhar. Tem fotos incríveis, assim, de celular, sabe?
Sim.
Então, e assim, falo por mim. Eu acho muito legal quem sabe muito de técnica, sabe? Eu acho muito legal. Mas eu, Ilen, eu sou mais do olhar mesmo. Uhum. Eu sou muito do sentido, olhar, vou lá e
do
faço.
Momento, né?
Isso vai da pessoa. Então, o que eu posso dizer? Se a pessoa tem de fazer algum curso, alguma coisa, faça, sabe? Se joga, se permita e vá. Se a fotografia é o que te move, só vai. Mas avisa, é uma cachaça, tipo... vicia, entendeu? Mas é muito bom.
É uma cachaça... Vou botar no nome do tema do episódio: fotografia uma cachaça.
Mas é legal, cara. É isso que eu acho legal, porque a fotografia, tipo, ela tem várias coisas, assim, vários ramos. Sei lá, se a pessoa se identifica com uma fotografia documental, ela pode ir lá fazer, sabe? Mas agora, se a pessoa não se identifica com esse tipo de fotografia, já gosta de uma fotografia, sei lá, mais artística ou de retrato, ela vai e faz, sabe? Então, isso vai muito da pessoa. Se quiser começar na fotografia, se quiser fazer um curso, faça. E se não quiser também, vai na intuição.
Vai na fé. Pega o celular e vai na fé.
Mas, cara, o celular, ele faz coisas incríveis.
É, assim. Realmente. Eu conheço um amigo meu, ele tem um perfil no Instagram que ele faz só fotografias no celular. E ficam muito, muito bonitas e tal. Se não me engano, o celular dele nem é tão potente assim, né? Mas tem toda... Enfim, não é nem técnica em si, mas ele tira fotos muito bonitas no celular mesmo. Muito bom, muito bom mesmo.
É, e se a pessoa quiser fazer alguma ediçãozinha, alguma celular, hoje em dia tem alguma coisa.
No
tipo,
próprio celular,
próprio, né? No Snapseed. Sim, mas o Snapseed é um aplicativo, assim, que eu acho excelente. Ele dá tanto... pra Motorola da vida.
E você pode baixar na Play Store com 5% de... É, sacanagem.
Hashtag público.
Ai, caramba. Tá, agora eu teria, pra fechar o podcast, eu tenho um quadrozinho, né? Pro final, todo final de podcast que eu fazer isso. E pra finalizar esse podcast, dando jus ao nome do podcast, eu tenho uma... surpresa. Mentira, não é uma surpresa. Mas é o que eu vou fazer no final de cada podcast. Que também, enfim, é uma surpresa. Meu Deus, eu sou muito louco. Mas enfim. Eu separei algumas coisinhas dentro de uma caixa aqui, que eu anotei. E aí, né? Boa sorte, né? Porque vai cair aqui. Tem os de... Pode recusar, né? Não responder. Então, fica a critério aí. Então, vai lá. O que tem dentro da caixa de lembrita? Deixa eu ver aqui. Tá com sorte que eu separei só 5.
Eita,
só
caramba.
5 perguntinhas aqui.
Não sei nem o que é.
O que tu mais quer pro teu 2020?
Essas perguntas sempre me dão um pisão. Sério.
É.
Aí eu nunca sei responder, aí depois eu vou lembrar, nossa, podia ter falado isso, já era.
Mas pensa bem, não precisa ser uma resposta exata, né? Pode ser várias coisas, pode ser uma coisa, pode ser nada. Pode ser, tá em processo, eu acho. Porque nem eu sei, então, quem sabe? Eu só quero deixar meu convidado numa situação complicada. Mentira, não.
Se queria, conseguiu, viu? Porque olha... É porque fazendo uma pergunta dessa, eu só consigo pensar numa coisa universal, sabe?
Uhum.
Porque, sei lá, principalmente esse ano, foi tão, sei lá, esquisito, tá sendo esquisito, que eu só consigo pensar não em mim só, sabe? No todo, no coletivo.
É uma coisa. Não quer dizer que seja a única coisa.
É, então... Sei lá. Aí eu tô assim, tem que ver como tá a minha cara aqui, pensando, tipo, olhando no teto, meu Deus, é tanta coisa que eu não tô conseguindo, tipo...
Daqui a meia hora tu vai mandar mensagem, porra, cara...
É, garrafinha, caramba, mano...
Agora eu sei o que eu quero!
Agora eu sei! Ai, Deus, o que eu quero pra 2000, sei lá, mano...
Sei
tanta
lá,
coisa.
Eu quero um prato de miojo, pronto...
Eu quero um açaí, farinha de tapioca, entendeu? Ai, com peixe frito.
De verdade.
É, tipo isso, nome de açaí Nutella, entendeu?
Ou com Nutella. Ai, meu Deus.
O que é que eu quero, né? Pro mundo, menos desigualdade social, pelo amor de Deus. Até porque esses tempos políticos, que a gente... despolíticos, na verdade, né?
Uhum.
Tá tudo tão ruim, então, enfim. Prefiro responder de uma maneira coletiva, sabe?
Coletiva, né?
Do que só pra mim.
Ninguém solta a mão de ninguém. Pronto, esse é o recado. Oi? Da Ilen.
Quê?
Ninguém solta a mão de ninguém, é isso? Esse é o teu recado.
Rafinha, não faz pergunta difícil, mas também é isso. Mas não é necessariamente só isso.
Entendo. É como eu falei, é uma pergunta de várias respostas. Esse é o interessante. Mas...
Pois é, porque eu acho que seria, sei lá, não é egoísta a palavra, mas eu seria muito individualista falar só de mim, sabe? Nesse ponto, assim, entendeu?
Sim, com certeza.
Não estou nessa energia.
Eu acho que foi isso. Esse podcast não vai ser tão longo assim, a ideia é que seja pocket mesmo, então eu acho que foi uma conversa bem interessante.
Falar de pocket, eu entendi pocket. Ai, meu Deus.
Podcast pocket, gente.
Ah,
mas enfim, eu gostei da experiência desse podcast novo. Enfim, ainda tá sendo bem amadurecido. E,
sim.
Enfim, é isso. Mas eu quero que tu deixe tuas redes sociais, o de sempre, pra pessoa vir te buscar e te acessar a tua rede social.
Vai aparecer aqui, tipo,
assim, teu endereço, teu caixa postal aí, meu galera. Que eles vão te buscar aí pra tomar esse açaí. Ai, caramba. Hein?
Ai, senhor.
Tomei muita Coca-Cola, mas disse que não.
Cara, eu vou deixar o meu Instagram, que é onde eu posto as coisas, né?
Sem problema.
Que é arroba Ilen Brito. Instagram. Que por sinal, ele tá meio parado, porque eu tô juntando material ainda pra postar
de
depois.
Vez, né? Entendi.
Uhum. Por isso que eu tô sumida de lá.
Entendo muito bem. Vamos falar de cinema também, uma coisa. Mas enfim, não é o caso. Eu acho que é isso. Eu acho que espero que vocês tenham gostado de ouvir até aqui. Foi uma conversa bem interessante com a Ilen Brito. Sigam ela, eu vou deixar, claro, com a permissão dela, algumas fotos no post do podcast. Se eu não me engano, na hospedagem que eu vou deixar, dá pra deixar essas fotos. Se não deixar, visitem o Instagram dela. Mas
é, tipo isso.
Eu vou deixar lá alguns exemplos dos trabalhos da Ilen até aqui. Então, muito obrigado por ter ouvido. Ilen, muito obrigado por ter aceitado esse convite.
Que é isso, eu que agradeço. Foi muito legal.
É um convite muito louco, né? Tipo, 2 da tarde. Ei, tá livre aí, até que horas?
Ah, é, até 3h30, vamos gravar, vamos.
Tem um negócio aqui pra fazer, bora logo e tal. No 12.
Aí do nada, pum, podcast, eu vamos. Vamos tagar ela juntos.
Exatamente, mas enfim, é isso. Obrigado, pessoal. Deixem seus comentários, curtidas e tudo que vocês já sabem. Valeu. Falou.